Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Mais Que 8 Minutos. Esse programa que é um podcast diferente. Por quê? Porque não tem 14 horas, né? Que é um pouco o que a galera costuma fazer. Mas você sabe, Vitor, que eu sempre falei assim pros caras, não, ó, vai começar ao vivo com 14 horas. Vai dar 2 anos, vai estar todo mundo fazendo gravado e 1h30, que era como eu sempre fiz. Pode ir pá, já tá fazendo 1h45.
Não, é muito longo. Eu fui no Vilela, eu tinha 30 anos, saí de lá com 32.
É possível.
É muito longo, né? Mas é gostoso, porque a gente não tem tanto assunto também para 2 horas,
não,
né?
Não tem, e repete também os assuntos.
Repete muito.
Como é que faz para não repetir as histórias nos podcasts?
Eu agora tô inventando as minhas. Ah, eu minto. É. Às vezes eu vou
nasci,
lá...
nasci na China.
É tipo isso. Não, uma vez eu
poucas pessoas
em Marrocos. Cara, foi demais. Marrocos foi demais.
Ó, pra quem não conhece, o Vitor, meu parceiro, é comediante, o cara que tá nessa estrada aí já faz um certo tempo, né, Vitor?
Faz, acho que faz uns 14 anos. Quanto tempo você
14
faz?
14 anos?
Faz 17?
Eu comecei em 2003, 19, mano.
É, não, eu tô há uns 14. 19 anos. Comecei em 2009, eu não sou bom de contas, né? Você sabe que o primeiro show que eu ia fazer...
13 anos.
Eu tava tentando me aventurar no stand-up, que é aquela luta de conseguir um open mic.
Tá, ok.
E aí eu consegui um no Comédia na Cara.
Que era o
quê? Que era o Don Corleone. Renato Tortorelli, uh-huh. Rogério Morgado, Rafael Marinho. E eu tava muito feliz. Aí eu cheguei lá, os caras falaram, sabe quem vem hoje aí? Rafinha Bastos. Eu falei, caralho, não acredito. Vou fazer show com o Rafinha Bastos. Mano, eu sou muito fã do Rafinha. Daí ele pegou e falou, então, mas ele tá trazendo um menino de Belém. Você pode fazer outro dia? Aí eu falei, não.
Derrubei você com
o
Murilo Couto.
Aí você me derrubou com o Murilo Couto. E eu falei, eu não acredito, eu tava preparado pro Rafinha me inventar.
Não.
Cheguei lá e falei, pô, Rafinha Bastos.
Provavelmente
demais,
não,
né?
Foi a primeira vez que o Murilo, a última vez que o Murilo Couto te derrubou de alguma coisa.
Não, provavelmente não, provavelmente não. Mas esse dia foi muito doido, porque eu fui lá, óbvio, pra fazer, e você chegou e foi a primeira. E foi quando eu conheci o Murilo. Foi quando eu conheci o Murilo Couto. Eu tenho essa foto, depois eu vou te mandar, se você quiser botar um insert.
Tá.
Que é muito magro, cara chupada, a gente tava muito magro, você já devia estar muito rico e tal, pra ir fazer
muito
o Corleone.
Rico. Muito rico. Tava dando uma força pro
Toro fazer o Don Corleone. Um bar no cu da Tila Inocente.
É.
Mas você ia, mano. Eu lembro, você tem toda uma força pra uma galera, mano. Você foi lá naquele Comédia na Areia uma vez.
Comédia na Areia?
Que era Fábio Gueré, que até foi o Elídio. O Elídio também tava entrando no elenco dos caras.
O Elídio?
É, o Elídio entrou pra esse grupo. Era
fez
comédia
stand-up
na...
o Elídio?
Fez stand-up. Tinha a piada da baratinha que voava.
Não, teve uma galera que tentou se aventurar e depois desistiu, né? Os caras, não, é o meu caminho, depois não vai mais.
Não vai.
Outros que foram, até que um dia aprenderam.
É, tem uma galera boa. Pô, tem uma galera hoje que não era tão bom antes e é bom hoje pra caramba.
Quem que virou?
Cara, o próprio Cambota. O Cambota, ele, hoje, pra mim, ele é um dos melhores, assim. Mas no começo ele tava indo devagarzinho,
contando,
né? Porque
historinha.
Ele era músico, contando historinha. Eu vi o corte dele aqui, que demais, mano. O
que ele fala mesmo?
Ele assim? Fala de mim, ele fala, o corte é, eu odeio o Vitor Sarro, porque eu fui fazer um show com ele no Réveillon da Paulista, e ele entrou depois de mim. Porque o Réveillon da Paulista, chamaram a gente, primeiro, eu já não tenho mais tesão em fazer stand-up.
Esse corte é, eu odeio o Cambota.
Eu odeio o Cambota. Eu já não tenho mais tesão em fazer stand-up assim, porque o jogo tá ganho. Você sabe que você vai ser bom no teatro.
É, teatro, claro, o cara pagou pra te ver.
Mas você não sabe que vai ser bom?
Vai ser, não tem como, é difícil.
Eu agora gosto de desafio, então eu quero fazer evento que o pessoal tá almoçando. Eu quero me provar. E esse aí foi um evento que chamaram a gente pra fazer o Réveillon da Paulista, mano.
Tá.
E aí os caras, não, porque vai dar ruim, tinha 1 milhão de pessoas. Falei, não, não é possível. E o Cambota, não, eu não vou primeiro. Falei, mano, deixa que eu vou primeiro. Mas eu já cheguei, já. Quem aqui é corintiano, galera? E quem vai ganhar a Mega Sena da virada, né? E aí fui brincando aí do Cambota depois, tipo, com o violão.
Então,
o pessoal tipo, queria matar, né? Mas, mano, eu adoro. O pessoal quer me matar nesses eventos. Mas eu adoro, mano.
Você vai bem nesses.
Eu adoro esses eventos, mano. Eu adoro evento que eu chego e as pessoas estão dançando Macarena. Libero o chope na hora do meu show. Eu adoro evento
mas
assim.
Por quê?
Tipo, ó, vai rolar
pelo
um stand-up.
Pelo desafio.
Porque se eu conseguir fazer esse pessoal rir, eu acho que eu sou muito bom. Eu já fui em evento que o cara falou, ó, e agora com vocês, Vitor Sarro, e o chope tá liberado. Eu
na mesma hora.
Na mesma hora, mano.
Caralho. Não, eu já fiz muito evento ruim. Eu me lembro, ó, eu até contei um lá no Cambota, mas teve um outro que eu não contei, que era o seguinte, a gente tava fazendo um evento que era numa fábrica e aí os caras falaram, olha, seguinte, o ano passado foi muita putaria aqui, então a gente chamou você. Então eu fui pra estragar o momento de alegria dos caras. Eu fui pra isso. Só a dona da fábrica que gostava de mim. Ela queria me ver. Ela pagou, ela usou o dinheiro da empresa pra me assistir.
Pra te assistir.
Pra ela. Só que eram 500 pessoas. E eu fiquei falando e as pessoas me olhavam assim, cara. E aí teve uma hora que eu falei, eu fazia piada de ator de filme pornô. E aí quando eu comecei a falar do ator de filme pornô, o cara falava... É o Carlos, é o Carlos! E tinha um cara que realmente fazia pornô.
E sempre tem esse cara, né?
Tem, o cara fazia pornô.
Zoa o bafo do Clayton. É. Que ninguém sabe o que é, mas você vai lá de otário, você zoa, ninguém ri. É. O Clayton fica puto contigo.
É. Uma vez eu fui fazer um evento, o cara era eu e o Oscar. E os caras falaram assim, fala o que você quiser, só não faz piada com barba.
Ufa. Eu vou guardar as minhas aqui.
Tinha 16 minutos de barba. Vou cortar do meu material. Eu até hoje não sei qual é o problema que tinha com a coisa da barba.
É, não podia. Nenhum, né?
E aí tinha umas estátuas, que a gente fazia um show, e tinha umas estátuas, e todas as estátuas tinham barba. Então, enquanto a gente fazia, a gente ficava, caralho, é barba. Ficou aquele negócio, barba. Deu muita vontade de falar. Quando o cara fala pra não falar, é aí que dá vontade de falar, cara.
É, esse dia eu tava... Pandemia, né? Comecei a fazer evento online. Você fez algum?
Não, não.
Você sabe quando a pessoa tá com dinheiro que ela não precisou fazer drive-in e evento online?
Não, drive-in e evento online. Não.
Fiz uns eventos online. Não,
drive-in até eu consigo entender. Mas negócio do Zoom...
Não consegue entender. Não Zoom? Consegue. O drive-in, quando você faz a primeira piada, que vem um...
Que a risada é a buzina.
Vem uma buzina, um farol alto, um para-brisa assim, mano. Você não consegue, você fica rindo.
Mas a risada é a buzina,
é
isso?
A risada é a buzina. Tipo, tem que adestrar o pessoal. Falou, ó, se vocês gostarem muito, dá uma buzinada. Aí, tipo, você contou uma piada, vem um... Vem uma buzina, do nada.
E foda é quando vem só uma.
Não,
por mano, exemplo, uma piada que não foi também... Só um lá, no não, fundo.
Eu ganhei um farol alto uma vez que eu fiquei felizão. Farol alto já é um pós,
ah,
né?
O farol alto é mais?
Tem muita coisa. E eu fui fazer um evento no Zoom ali e tal. E eu conto uma história, assim, que eu venho falando e tal, da minha vida. E eu conto a história do Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs, lá pras tantas da Apple, ele tinha sido mandado embora da Apple. E foi aí que ele criou a Pixar. Fez o Toy Story, o primeiro desenho infantil a ganhar um Oscar. E eu contando isso. Pô, se ele nunca tivesse sido mandado embora da Apple, ele nunca tinha, tipo, um negócio motivacional, coach. E aí eu só vejo a mulher me mutando do nada, me tirando. Me jogou e falou, o evento é da Microsoft.
Jura, mano.
Tava exaltando Steve Jobs lá no evento da Microsoft, mano.
E aí?
Ah, eu parei, voltei, falei, ah, meu povo, falei do cara, me desculpa, vamos falar do Bill Gates. O Bill Gates é bom demais. Aí eu vou. Eu sou um idiota.
Mas a galera riu.
Riu.
Porque
você
deu conta da cagada que você fez.
Se deu conta. Porque eu acho que eu sou o cara que eu vou fazendo cagada, mas eu vou ganhando a simpatia, sabe? É por isso que eu tenho trabalho até hoje. Eu vou rindo aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali.
Mas qual foi a grande cagada?
De falar do Steve Jobs?
Não, qual foi a grande cagada da carreira?
Ah, cara, eu acho que... Eu acho...
Você já falou em tudo que é podcast.
É.
Porque os caras do podcast, eles anotam as cagadas da pessoa.
É.
E aí quando o cara vem, ele já sabe. Ó, Fátima Bernardes, não sei o quê, não sei o que lá. Eu não tenho ideia. Qual foi a grande cagada?
Eu acho que foi xingar o presidente da Globo. Sem saber que era o presidente da Globo. Foi botar... Porque eu tava na Fátima ainda.
Quem é o presidente da Globo?
Era o Manuel Martins, na época.
Tá bom.
E eu tava gravando uma gravação com o Léo Lana, sabe o que é o Léo Lana?
Sei, sei, claro.
E eu botei a bunda na van da janela da Globo, sabe? Tipo, só que tava no estacionamento, entre nós. Tava só a galera nossa. E o chefe de segurança botou em relatório isso. Não sei por quê. E quando ele foi reportar pro chefe de segurança, eu não sei por quê, ele tava conversando com o Manuel Martins. E o Manuel Martins falou, isso quem vai resolver sou eu. E eu tô com meu telefone meia-noite, tipo, privado. Ah, tem oi? Oi, Vitor. Manuel Martins aqui, entendeu?
Que nome mais geral esse,
tipo, achando,
né?
Que era qualquer Manuel Zé Ruela. Martins. Não, eu sabia que era o presidente, mas eu não achei que o presidente ia estar me ligando meia-noite. Você botou a bunda na van? Eu achei que era o Léo Lana. Eu falei, botei a bunda, botei o pau, botei tudo. O cara falou, amanhã eu quero você aqui 11 horas da manhã na minha sala. Eu falei, eu vou aí passar o pau em você. E desliguei. Desliguei, tranquilo. Quando eu meia-noite e meia toco meu telefone, aí já era a Fátima. Oi, Vitor. Você... O que você tá falando com o Manuel? Você falou que vai passar o pau, né?
Lembrando que eu não tô sabendo quem era ele. Eu achei que era brincadeira, velho.
Aí, no outro dia, fui lá. Caralho. Na salinha e tive que assinar uma advertência por assédio moral.
Por ter falado que ia passar o pau nele?
Eu acho que por ter botado a bunda.
É. Botou a bunda.
É muito chato. TV é muito chato.
Botou a bunda.
Você sabe mais do que eu. A TV é muito chata. Eu não quero voltar pra TV assim, eu acho. Eu acho que eu tô feliz na internet, mano.
Te chama. Você tava fazendo a porra do encrenca outro dia?
Então, mas é por isso.
Mas esse não é TV, caralho?
É, mas é
tá
ruim, né?
Tá lá ainda ou não?
Eu ficava... Não, já saí.
Mas como assim ficou? Ficou três semanas?
A gente ficou 3 meses lá. Aí a gente decidiu sair. É muito difícil. É muito difícil, sabe? Eu tinha que ficar vendo vídeos de gordos caindo.
Ai, é maravilhoso.
Eu tenho que ficar narrando zap zap. E fica zap, 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 zap. Eu pensei, eu acho que eu não preciso.
O que que aconteceu com o Encrenca? Saiu uma galera e entrou vocês, é
Os
isso?
Os caras pediram demissão e foram pra Band. E aí não tinha quem botar. E a RedeTV tinha nós e o Meirelles. O Meirelles não queria fazer... Aí tava eu e o Cossiano, ele falou, mano, vamos pegar, vamos dar a nossa cara, vamos fazer do nosso jeito. A gente queria refazer um pânico e tal. Aí chegou e falou, ó, vamos lá, mas vocês vão fazer zap zap. Aí tentamos uma semana, duas, três, não deu certo. Aí a gente saiu certo? Com um mês.
Por que não deu certo?
Porque a gente estreou com 5.1 e o quarto programa já tava em 0.5.
Os caras descobriram que estavam lá na Bandeirantes, os outros, ao mesmo tempo?
É, ao mesmo tempo.
Ah...
Aí não dá pra competir com quem fez a fórmula,
é muito
né?
Idiota, né? É a RedeTV aconteceu a mesma coisa comigo. Os caras falaram o seguinte, ó. Eu peguei o tempo do... O mesmo espaço do pânico. Era Saturday Night Live, que era sábado. Os caras botaram no domingo e falaram... É porque aqui tinha o pânico e o pessoal já tá aqui. Eles acharam que a pessoa botou ali e ficou 6 meses naquele lugar esperando voltar
alguma coisa. E os dois programas estavam iguais. O mesmo logo, as mesmas coisas. Então, tipo, era o mesmo programa. Só que um com os caras que criaram...
E o outro com os mané.
E o outro com a gente. Nós. É óbvio que não ia dar certo. A gente, pra você ter uma noção, a gente só gravou um mês, cara. Porque foi o mês de novembro... 2 meses, novembro e dezembro. Aí, tipo, a gente saiu de férias, porque a RedeTV tira férias coletiva. E a gente já nem voltou mais. Aí ficou janeiro, fevereiro e março reprisando 4 programas.
Jura, velho?
E dava mais audiência que quando a gente tava lá.
Reprisando, mas os 4 de vocês.
Os 4 nossos.
Ah. Cara, por que eles não reprisaram então dos caras antigos?
É, ia funcionar talvez. Mas, tipo, é legal. A liberdade que a RedeTV tem é foda.
Não, é legal. De trampar. Claro,
eu gostei pra caramba de trabalhar lá. Mas a gente saiu pra tocar o Reversão, né? Que aí o Júlio me chamou pra ser sócio dele no YouTube, no canal dele lá, no Reversão de Futebol. Falei, ah, então vambora.
Puta, muito mais da hora.
Pô, me chamou pra ser sócio, não precisei botar um real, mano.
Caralho.
Ele me chamou pra ser sócio. Ele é muito generoso, cara.
Não, o Cossiano é um puta cara do caralho.
Ele é generoso demais, tá? Estamos fazendo legal. Muita coisa junto.
Mano, muito... Mas aí você saiu, tipo assim, o contrato teu era um contrato de o quê? Um mês de
não,
teste?
Não, era contrato sem fim.
Não tinha
mas você
uma...
podia sair conversando. E a gente tava fazendo 2 programas lá. Um Galera Esporte Clube e o Encrenca.
Uhum.
Aí o Júlio também, o Cossiano também. Aí o Cossiano saiu primeiro que eu. Eu ainda fiquei um mês a mais.
O seu sonho sempre foi trabalhar na televisão, cara? Era fazer TV e tal?
Cara, era. Porque quando eu era pequeno, a gente ia de caravana no SBT. E eu achava aquilo muito incrível. Tipo, quando eu andava no corredor do SBT, que eu via o cenário do Bom Dia e Companhia, eu achava aquilo muito incrível, tá? É. Então eu sempre quis trabalhar em televisão. Mas eu nunca tive noção de como seria. Tanto que eu só fui conseguir fazer isso. A primeira exposição que eu tive foi lá no teu concurso. No Se Maomé vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Mas, foi onde eu surgi ali.
Mas antes da gente falar disso, você ia de caravana pra assistir que programa?
Era Mara Maravilha, Eliana...
Puta, mas faz tempo isso, hein?
Sérgio Malandro na Gazeta. E eu, sabe o que eu assistia? Você não vai lembrar de Guto Moreno.
Não, mas aí é de São Paulo, eu não tô ligado.
É, putz, Guto Moreno era um programa aqui que chamava Ligação, na Gazeta. Esse cara hoje é... É, tá lá na Transcontinental.
É traficante. Não, Transcontinental é o que é isso? É um hotel isso aí?
Não, é uma rádio. Eu fui lá na Transcontinental, eu falei, caramba, é o Guto Moreno, abracei ele. Acho que ele ficou muito feliz de ter alguém que reconheceu ele. Ele falou, meu Deus, alguém sabe quem sou eu. Porque tá na Gazeta, né, pô? Mas...
Guto Moreno, eu sou seu fã. Essa frase nunca foi dita antes.
É essa e os Bambas. Uma vez também encontrei os caras dos Sungas. Tinha uma banda que chamava os Sungas. Na Bahia. Que era que fazia... Domingo de manhã, o sol me chamou. É. E a gente foi fazer um show em Aracaju. É. E aí foi nessas TVs locais ali, sabe? Aí tava os caras do Sungas. Falei, caramba, os caras do Sungas, mano. Fiquei muito feliz. Sou amigo dos caras até hoje.
Juro.
É o Sungas.
Ô, falando nisso, você é amigo de um monte de gente famosa, né?
Cara, eu conheço muita gente.
Mas por quê?
Porque eu...
Você, porque como é que você se aproxima desses caras famosos?
Cara, eu acho que eu dei muita sorte nos programas que eu fiz na Globo. Por exemplo, eu fiquei 1 ano na Fátima, 3 no Esquenta.
Isso é sorte? Eu não tô entendendo.
Pra fazer amizade, né? Ah, o network é muita sorte.
Não estar no programa da sorte. Enquanto você estava lá, você deu sorte no que você fazia.
Enquanto eu estava lá, eu dei sorte. Entendi. No que eu fazia. Porque assim, o programa era diário, então eu estava lá todo dia. Todo dia tinham 3, 4 atrações diferentes. Tá. Então eu já conhecia muita gente. Okay. Depois eu fui pro Esquenta. Fiquei 3 anos no Esquenta da Regina Casé. E ali, por programa, eram 10 atrações.
Puta, o Brasil inteiro passava ali.
O Brasil inteiro passava ali. E eu que escrevi o programa. Então, além de ficar no palco com a galera, eu tinha que ir de camarim em camarim, passar o roteiro e tudo mais. Entendi. Então, fui fazendo uma amizade. Uns eu fiquei mais amigo, outros eu finjo que eu sou amigo. Né? Porque tem gente que a gente finge que é amigo, né? A gente fala, pô, Xande do Harmonia do Samba. Você fala, esse cara é brother
Xande,
demais.
Xande do quê?
Do Harmonia do Samba. Ah, tá. Esse cara é meu brother. Esse cara é... Carnaval, tô fechado com ele. Mas eu amo esse cara, mas ele não é meu amigo tanto quanto eu sou amigo dele, entendi. Entendeu? Mas eu falo pra todo mundo que a gente é muito amigo. Tá, eu queria ser muito amigo dele, entendeu?
Você queria?
Eu queria ser
e muito. E esse amigo. Era o cara que você queria ser amigo, o Xande.
Eu não tenho
o marido
disso.
Da Carla Pérez.
O marido da Carla Pérez. Eu queria ser muito amigo. Eu queria que, tipo, ele viesse pra São Paulo, ele me ligasse e falasse, cara, posso ir na sua casa?
Teu sonho era ser amigo do Xande?
Meu sonho era ser amigo do Xande do Harmonia do Samba. Se eu chegar no céu e não tiver Harmonia do Samba, eu vou ficar muito bravo.
É sonhar alto, cara.
Se o dia que eu morrer, eu chegar no céu, Deus vai falar...
Não tem.
Quem você tá procurando aqui? Você tá procurando sua avó? É, você tá procurando sua mãe? Eu falo, Xande.
Da alegria do... Não.
Xande da Harmonia do Samba.
Você... Mas aí, como é que é? Tipo assim, tem lá os mumuzinhos. Tem 50 mumuzinhos. O programa do Esquenta tinha 14 mumuzinhos. E aí, tinha um cara que você era fã. Quem que você viu que era muito fã, que você queria... Que você que falou, pô, esse cara aí eu admiro, eu quero me aproximar.
Xande da Harmonia do Samba.
Não, tá brincando.
Cara,
outro cara.
Cara, tem muita gente. Imagina, eu conheço Tom de Chororó. É. É, o Leandro. O Leandro Learte. O Zezé de Camargo e o Luciano. O Luciano, eu vou no show dele, ele me liga. Eu convidei ele pro meu casamento, que parou por causa da pandemia, mas vai voltar. Ele falou: vou te dar taças de cristais. Olha que legal.
Você fez festa de casamento?
Não, vou fazer. Tá, cada
convida o Zezé de Camargo e o Luciano e me convida também.
Eu quero muito. Ah, isso é demais, hein? Sabe que na
época. Mas convida pra gente ser padrinho, pra ficar um do lado do outro.
Sabe que eu sou muito amigo da Camila, que é a irmã da Vanessa.
É, né? Aqui é a mulher do Denilson.
Não, essa é a Luciele de Camargo, que é a irmã do Zezé.
Ah, foda-se. Tudo Camargo.
É tudo Camargo. É. E na época eu falei, pô, mas vocês estão com raiva do Rafael? Ela falou, não, cara, a gente achou só pesado. Eu falei, não, eu tentei argumentar, mas daí eu vi que eu ia me queimar. Eu falei, não, eu não vou ficar defendendo os outros, não. Eu não vou ficar defendendo o Rafael, não. Ele tá milionário, eu tô aqui.
Eu fui falar com o Denilson, falei, pô, Denilson, os caras lá são, os caras pegam pesado. Eu falei, tá bom, Denilson, então tá bom.
Achei ótimo que você botou. E agora na separação, quem é que vai ficar com o meu dinheiro?
É. Pô, você sabe que o que eu falei, já falei publicamente. Ah, não, publicamente não sei se eu falei isso. Mas você sabe que ela doou uma parte do dinheiro pro João de Deus, né?
É? Eu não sabia.
Isso é corte aí, isso é corte. É, uma parte da minha grana foi pro João de Deus.
Eu não sabia disso.
Ou seja, uma piada minha que não machucou ninguém...
Machucou várias pessoas.
Tá aí, ó. Quem é que é o Paulo é agora? Quem é o ruim agora nessa situação?
João de Deus. Já teve vontade nessas pessoas assim, João de Deus, que te cura soprando?
Não.
Ele ia achar estranho, que ia falar, preciso tirar uma pedra do teu rim, começa a chupar teu pau. Eu ia desconfiar de algo, eu acho. Cara, acho que esse cara tá me enganando.
É esquisito. O cara tem umas magias muito loucas.
É, eu acho que ele tá me enganando.
Ele faz que tá arrancando teu pulmão, mas na verdade ele tem um negocinho de sangue, uma bolinha que estoura e parece que ele tá enfiando a mão dentro de você.
É bizarro, né?
É, umas magias.
É o Dolens.
É mágico. É mágico. E as pessoas acreditam. E a crença das pessoas muitas vezes faz com que elas se curem.
Que loucura,
porque,
né?
O cara, realmente, você ter a fé, ela faz o cara se curar. Porque você acredita e você faz o teu corpo se regenerar. É o que eu acho, é minha teoria.
Você se abre com o cara, né? Você se abre, óbvio que ele sabe tua vida. Hoje eu fui na psicóloga lá, paguei 300 conto a psicóloga. Aí sentei, a mulher falou, o que o senhor me conta? Eu já fiquei bolado, o senhor me conta? Eu paguei 300, conta você, eu vim pra te ouvir.
Mas a psicóloga não é cartomante, cara?
Não, eu quero que ela me conte. Aí eu fiquei lá contando uma hora da minha vida pra ela.
Uhum.
Chorei e tal. Aí ela falou, tô vendo aqui que você tem um problema com teu pai. Tá vendo onde? Eu te contei. Tipo, que é isso, né? Esses caras que cruzou, é assim, eles ficam pescando informação pra falar. Porque é sempre assim, tem um homem na
ela
sua vida.
Ela pergunta pra você, se teve alguma perda? Tive R$300.
Porque é sempre isso, tipo, qualquer um desses caras cartomante fala assim, ó, tem uma mulher na tua vida que te ama muito. Todo mundo tem uma mulher que te ama muito. Tua mãe, você pode ter um filho, pode ter um amigo. Todo mundo tem. Tem uma pessoa que não gosta de você. Todo mundo tem essa pessoa, cara. Eu vou ser cartomante.
Mas isso aí é mais cartomante do que psicólogo.
É.
Psicólogo ele mais ouve.
A gente tá comparando o cartomante. O sindicato dos psicólogos.
Tá comparando uma tia que botou uma saia e foi pro centro do que um cara que passou por faculdade 6 anos. Pô, tem uma diferencinha de leve.
Brincadeira, hein, psicólogo?
Búzios.
Estamos aqui pra ser engraçado,
né? Tem os búzios, tem a galera que adivinha os negócios.
A galera joga umas conchinhas, mano.
Não, e tem um negócio. Sabe um negócio que eu acho muito absurdo? Signo.
Signo é demais.
Signo
é gente é no mesmo dia, inclusive.
5 de dezembro.
É.
O signo eu acho um negócio muito absurdo, que é o seguinte: o cara fala, você é de Áries, então você é medroso. Aí você pensa, porra, mas eu nasci de cesariana. Eu nasci no limite do mês. Se minha mãe tivesse esperado mais um dia, eu ia deixar de ser medroso e ia passar a ser corajoso agora?
Sou fogo agora. Não, e olha nós dois. Eu sempre achei que você não gostava de mim. Eu falei, cara, eu acho que o Rafinha não gosta de mim.
Você achou que eu não gostava de
você? Eu sempre achei isso. Aí eu pensei, puta, eu acho que também não faz sentido ele ser meu amigo, porque ele não vai no show do Turma do Pagode comigo. Eu sempre pensei essas coisas. Eu falei, não, acho que é realmente, é só porque não junta, né?
Não junta.
O Rafinha é um cara que mora em Nova York.
Você tem outro rolê.
Eu gosto de ir pra Praia Grande.
Eu gosto do teu rolê. Não, o dia que o Cambota me falou que você era o cara que animava a Paulista, eu falei... Tem um negócio aí que é interessante. Porra,
mas, pô, a gente é nasceu 5 de dezembro, eu e você.
Pô, duas pessoas completamente diferentes.
Duas pessoas completamente diferentes. E ainda tem Marcela Leal.
O meu sonho é não cruzar nunca com o Xande do Alexandre do Samba.
Cara, você vai adorar ele.
Ele deve ser legal.
Quando ele mandar um caraca,
seu
brinco vai aqui, ó.
Aliás, você sabe que eu já tentei muito trazer a Carla Pérez, eu queria fazer. Mais que 8 minutos com a Carla Pérez.
Eu vou te passar o telefone dela e você finge que não fui eu que dei.
Não, mas não posso passar direto pra ela. Você não tem uma assessora? Manda uma assessora. É que ela mora na Bahia, não tem negócio? Que...
Não, ele mora nos Estados Unidos.
Orlando. Cara.
Mora em Orlando.
Mas eu vou até lá, porra.
Ele mora do ladinho de você.
Ô, Brasil que tá assistindo, mete pressão na Carla Pérez. Eu vou
eles
até
são
Orlando.
Muito legais.
Vou
eles são muito legais.
Vou até Orlando pra gravar com eles. Eu acho o Xande um cara legal pra caralho. E acho a cara... Agora já falei que eu não queria conhecer ele, mas era brincadeira, era piada.
Eu quero mesmo. Tudo isso aqui é piada.
Isso aqui, pô, é uma grande brincadeira. Então, quero fazer lá em Orlando. Mete a pressão na Carla Pérez.
Não, você vai adorar. E eles lá, tem muita gente naquele mesmo condomínio. O KLB tá lá. O finado Gugu estava lá, né? Morava lá.
Esse negócio do Gugu mexer no telhado é um negócio meio questionável, né?
Cara, todo mundo fala que não foi, né? Mas ninguém tem coragem de falar o que é.
Ninguém tem.
Todo mundo fala assim, não, isso aí... O Rafael William fala, não, isso aí...
Isso aí todo mundo sabe o que foi. Não sei. Não sei, fala. Eu tô assistindo esse corte porque eu achei que você ia dizer, inclusive.
Vamos botar esse corte. O Gugu morreu disso.
É.
E a gente fica tentando adivinhar do que o Gugu morreu.
O Gugu morreu disso, é isso. Porque é isso.
É, o Gugu morreu, mas todo mundo sabe.
Cara. A teoria do cara é que faz sentido. O Gugu não vai subir no telhado pra mexer na porra da antena.
Não é que ele tava em casa e falou, gente, tá muito frio.
E não, ele... Não, gente, ele quer mexer na antena do cara. Primeiro o seguinte, qual é a possibilidade do Gugu ter uma antena?
Zero. A net.
O cara não vai mexer no
Google. Eu quero abaixar Sky. Meu plano.
O Gugu não tá ligando pra lá e falar, olha, eu não preciso do Telecine Plus. Não tem isso.
Não tem.
Realmente a situação ali, ela é meio questionável.
É.
Eu tô esticando aqui porque o corte tem que ter mais tempo, entendeu?
Ah, entendi. Entendeu? Não, porque eu acho...
Essa conversa já acabou.
Dizem em boatos, fundo de bastidores, que ele tava lá em casa, na casa dele, e aí tava acontecendo alguma coisa que todo mundo sabe...
E que aí isso que matou ele.
Ele foi subir lá pra ver isso e aí ele escorregou, caiu e morreu.
Ah, então ele subiu no telhado mesmo?
Ele subiu no telhado, no forro, sabe? Tipo, forro.
Tá.
Aí falou que ele tipo, pisou num negócio tipo gesso, que deve ter a viga e o gesso. Falou que ele pisou no gesso e caiu. Então, mas o que é? Todo mundo sabe.
Ah, entendi.
Mas ninguém fala
nada. Só o Rafael Willian.
Só o Rafael Willian sabe.
E a Sônia Abrão também sabe.
A Sônia Abrão, com certeza. Abrão, com certeza. A Sônia Abrão, pessoal, morre na hora. A Sônia Abrão. Deus tem um contato direto com a Sônia Abrão, que fala, morreu disso.
Sabe que eu morri de medo. Uma vez eu quase morri engasgado com um bombom, né? Eu tava em Brasília.
Com bombom?
Engasguei com um bombom da Cacau Show. Mano, ele entrou aqui, eu não alcançava com o dedo. E a água, eu tomava água, ela voltava. Eu tava só... E eu comecei... E meu olho começou a saltar, rapinho. E eu corri pro banheiro. Aí eu peguei o chuveirinho. Sabe o chuveirinho de lavar o cu? Eu falei, mano, eu vou botar dentro da boca. E eu vou apertar. Porque a pressão ia empurrar o bombom. Que merda. Precisa empurrar o bombom. E eu ficava, e eu juro que por um segundo, enquanto minha visão tava ficando meio turva, cinza, assim. Eu pensei, caralho, se eu morrer, a Sônia Abrão vai me achar. E a matéria ia ser, tipo, juro, o GC ia ser, morre comediante chupando chuveirinho. Porque o bombom ia ter derretido. E aí, só ia estar lá eu, morrendo e chupando um chuveirinho. Os caras ficam, caralho, ele devia estar fazendo uma putaria muito louca, tal, ele deve ter um tesão de chupar chuveiro.
Saiu a porra do bombom?
Saiu a porra do bombom.
Desceu?
Desceu.
O chuveirinho resolveu o problema?
O controle da net.
Como assim?
Eu peguei o controle, não consegui empurrar com o chuveiro, não consegui empurrar com nada. Não tava achando nada. O desespero, eu te juro, meu olho saltou.
Você ia morrer, cara.
Eu ia morrer, cara. Eu ia morrer. Eu juro por Deus, eu ia morrer. E aí eu...
Quase morri engasgado com um bombom.
E eu empurrei o bombom, o controle aqui assim, cortou minha garganta, eu não fui nem pro show de Brasília. Porque minha garganta toda machucou.
Você tava sozinho, cara?
Eu tava sozinho. E não tinha o que fazer. Eu tava pelado com um bombom, eu não podia pedir ajuda,
cara,
no corredor.
Cara, você ia morrer...
Com um bombom.
E as pessoas iam chegar... E o bombom já ia ter derretido.
Já.
E as pessoas nunca iam saber do que você morreu, cara.
E com o chuveirinho...
Caralho, é verdade.
Ia ser muito triste. Imagina eu tendo que explicar pra Deus lá.
Mas o que aconteceu? Você foi engolir o bombom inteiro, velho?
Eu joguei o bombom pra comer igual um amendoim. Aí quando ele tava caindo, eu falei, nossa, ele é grande. Falei, acho que ele vai quebrar meu dente.
Entrou direto.
Aí eu falei, vou abrir a boca bem grande. Ele fez esse barulho. Cló. Ele fez, cló.
Parou direto.
Ele trava aquele... Cau! Nunca eu fiz aqui, acho que ele já pegou uma pressão, um vácuo.
Ah.
E eu já comecei...
Não saía nem entrar.
Não, eu falei, cara, não pode desesperar. Eu vi no Discovery Channel umas coisas assim e tal. Aí eu falei, vou tomar água. A água foi a primeira coisa. Tomei, mano, a água voltou na mesma hora.
Não, não passava.
Eu já comecei a... E nada, e tentar botar a mão e...
E não conseguia respirar pelo nariz?
Nada, 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 nada. E aí o desespero toma conta, porque é muito rápido que você fica sem ar.
Caralho.
O ar acaba de nós muito rápido.
Mano, muito que desespero, velho.
É. E eu quase morri mesmo.
Cara, é muito comum gente morrer engasgado com comida, velho.
Eu já quase morri duas vezes. Uma eu morri no palco do Rodrigo Faro, eu quase morri. Eu tive um negócio... Esse corte é muito bom.
Quase, cara, morri no palco do Rodrigo Faro? É. Esse é um corte maravilhoso. Quase morri no palco do Rodrigo Faro.
Eu tive um negócio chamado...
Já tem o corte do bombom.
Chama gastroparesia, que é quando o estômago para de funcionar.
Uhum.
Eu tava no Rodrigo Faro, gravando um programa da Fazenda. Tava na Fazenda lá no Faro. E eu comi muito aquele dia, comi muito. E aí eu comecei a passar meio mal, sabe? E eu tentei no banheiro, não consegui. Comecei a passar muito mal. Me voltou... Quando voltou, eu comecei a vomitar sangue. Vomitar sangue, sangue, sangue.
E eu no palco?
No palco, assim, do lado. Só que quem tava comigo? Aí é o problema. Na minha frente tava o Léo Dias. Do meu lado tava a Valesca Popozuda. Rita Cadillac e Vavá do Cara Metade. E eu comecei a vomitar sangue. A Rita Cadillac me deu um tapa assim pra levantar minha cabeça. E falou, pega o omeprazol. Que a Rita Cadillac, eu não sei porquê, ela sabe que omeprazol é bom pra vômitos e estômago. Nisso, a Valesca Popozuda já me segurou, ela já me levantou e ela começou a apertar aqui assim pra eu vomitar, porque eu tava engasgado, e ela apertando e o Vavá do Cara Metade disse, eu não posso ver sangue, eu não posso ver sangue. O cara que cantou Morango do Nordeste. Não quis me ajudar. Eu não posso ver sangue, eu não posso. E eu fui acudido pela Rita Cadillac e pela Valesca Popozuda, cara.
A Valesca Popozuda salvou a tua vida, cara.
Salvou a minha vida. Aí parou a gravação, me levaram pra um canto lá na Record, vomitei mais, aí me botaram no soro, eu fiquei, tipo, horas e horas deitado na Record tomando
Sumiu
soro.
Sumiu da gravação?
Sumi da gravação.
No programa do ar, as pessoas não fazem ideia do que aconteceu com o
Não fazem ideia, e eu lá. E eu lá. Sendo pelo meu anjo Rita Cadillac.
Caralho, brother.
Bizarro.
Mas o que tinha acontecido?
Eu algum remédio que eu tomei, tipo desses remédios pra emagrecer, sabe? Tipo Ozempic.
Você toma essas bostas?
É, parei, né? Depois eu parei, né?
Mas remédio pra emagrecer é um bagulho que puxa demais, cara.
Quente, pô,
ele acelera o metabolismo.
Eu engordei muito na pandemia, cara.
Engordou muito?
Engordei muito na pandemia. Tanto que antes falava que parecia o Diogo Nogueira, esse dia eu tava no mercado, a mulher falou, você é o Ferrugem. Não sou, senhora. Não sou, minha senhora.
Aliás, eu vi uma propaganda do Diogo Nogueira com a... Você chegou a ver isso?
Paola
Oliveira.
Paola
Oliveira? Sem camisa? Não acho que você tá muito pra trás não ali,
hein? Não tô. E eu fiquei puto que ela só ficou com ele depois que eu fiquei casado. Pô, a vida inteira eu tive aquela aparência. Quando eu casei, ela arrumou alguém
ela
com
arrumou
esse perfil.
Ela arrumou alguém com o mesmo perfil.
Mas tá bom, também casei bem, tá bom.
Acabou, casou bem. Casei.
Você também casou bem, sua mulher é parceira pra caralho.
Não é uma Paola Oliveira, né? Mas tá bem, tava dormindo.
É muito bom, sua mulher gosta dessas brincadeiras. A minha odeia.
Não tenho a menor ideia, não sei nem se ela vê. Não sei nem se ela vê. Ela também acha a Paola Oliveira uma gata também, que eu mostrei. Eu botei pra ela essa propaganda. Ela me mandou essa propaganda do Diogo Nogueira. Porque eu sempre falei, tipo, cara, esse cara, ele tá se... Ele tem que se sujeitar a uns bagulho muito que ele não tava esperando na vida dele.
Muito. Porque ele é sambista, né? Ele não precisa, ele precisava só ter um chapéu coco caído
isso,
pro lado.
Isso, e aqui uma voz e um molejo. Era só isso o negócio dele. Agora o mano tá fazendo propaganda de cueca, velho.
Ele tem que ir no São Paulo Fashion Week.
Tem que fazer as coisas
ele
com a Paola Oliveira.
Ele vai ter que ir na farofa da GK. Ele vai ter que ir nessas coisas.
É isso, entendeu? Porque agora faz parte do circuito.
É a mídia.
O porra do dançar no Faustão, dançando com as estrelas.
Eu já dancei na Record, né? Que é o Dança dos Famosos da Record, né? Eu fiz o Dance Brasil.
Dança dos semifamosos.
Que quando você não é tão famoso assim, aí você faz lá o Dance em Brasil, né?
Quem que fazia com você?
Porra, eu, Bia, eu nunca lembro qual que foi, a Bia ou a Branca do Nato Sincronizado. Daniela Hipólito, De Black.
Ok.
Thierry Figueira.
Ah, ok.
É,
um bom elenco pra...
MC Coringa.
Ah, o Coringa, sim, sim.
Maria Paula, do Cacete Planeta.
Caralho,
velho. Maria Cecília, do Maria Cecília Rodolfo. Ah, não vou lembrar.
Eles pagam uma grana pra fazer isso?
Cara, paga. Eu não sei se eu posso falar quanto eu posso... Dance em Brasil.
Você fala se você quiser. Quem escolhe isso é você.
É, mas eu não sei.
Fala, porra. Qual o problema? O que você acha que vai ser?
É, mas é uma graninha. É uma graninha.
Mais de 10 pau?
Mais. Bem mais.
30 pau?
Mais.
Mais de 30 pau?
É.
Pra dançar uma vez por semana?
É, ao vivo. Mas é, o problema é que você tem que ensaiar. Entendeu? Você tem que ensaiar quase todos os dias.
E aí você vai ganhando mais dinheiro quanto mais semanas você fica?
Cada semana você ganha mais doisinho. Mais dois pau.
Então o que importa mesmo é a bolada inicial, meu.
É a bolada inicial.
Mas aí você foi longe?
Fui até a semifinal. Pô, e fui bem, tá? Eu fui o cara na competição que mais ganhou nota 10. Puta orgulho. Puta orgulho.
Mas por quê? Você tava esforçando, se esforçando.
Eu tava dançando muito, Rafa. Eu tava voando, cara. Eu fiz o musical, o Hairspray.
Qual que eram as suas músicas que você apresentou lá no programa?
Eu dancei as que eu gosto, que eu assisto
ninguém
hoje.
Ninguém vai se interessar por isso. Ninguém. Mas daqui a pouco o papo fica bom. Fica tranquilo. Fica aí.
Hairspray e Beyoncé. Tá. Dancei de salto alto, montado na Record. Okay. Muita coisa.
Olha. É
muita coisa, Record. É. Muita coisa.
Duas semanas. Você só fez duas semanas?
Não, fui até a semifinal, dancei pra caramba. Ah, dancei o De Volta pro Futuro, a música do De Volta pro Futuro. Dancei a música do Havana Delírio, Carnavaleira. Dancei La Casa de Papel.
Caralho, mano.
Só as dancinhas assim, mano.
Ah, que da hora, velho. E isso era, tipo, pra você, qual foi o momento mais constrangedor teu fazendo televisão?
Quando eu comecei a fazer, acho que o Divertix.
O Divertix.
Escreveu Divertix.
Era
um programa da Globo. Quero Tomara que Caia. Não, Tomara que Caia.
Você fez Tomara que Caia?
Eu escrevi o Tomara que Caia.
Puta, você fez parte do pior programa da história da Rede Globo.
Pois é, aí esse é o problema. Porque aí os comediantes se uniam num grupo
Eu tava nesse grupo.
Tava nesse grupo. Você tava,
você aqui. Tava nesse grupo.
Eu tava nesse grupo. Então, por isso que era muito constrangedor, porque todo mundo falava do programa na minha cara. E eu ficava, é, mas é que eu não tenho controle sobre as coisas que vão ao ar.
Os caras ficavam cobrando de você, né?
Cobrando de
cara,
mim.
Não dá pra ser assim.
Mas eu não tenho controle de nada, mano. Mas eu acho
que... Era um grupo que tinha muita gente grande, que a gente se reunia pra assistir o programa ao vivo.
Uma galera, você, a Dinê, os caras do Pânico, era uma... E só a galera que eu respeitava muito, vendo eu fazer uma merda. E eu não tinha o que fazer. Ah, mas... Porque todas as outras histórias da Globo, que todo mundo fala, ah, pô, o cara é maluco, eu adoro. Ah. Eu adoro, do caminhão de laranja, eu adoro. Todas essas histórias que me fizeram ser mandado embora, né, que eu brinco, pra mim são histórias ótimas de se contar, eu acho engraçadíssimo.
Eu não tô ligado na do caminhão de laranja.
Você não sabe, porra.
Desculpa, você já contou pra caralho.
Não, mas eu não ligo não, eu não me importo. Na Globo, eu já tinha feito essa cagada de botar a bunda pra fora e já tinha feito a cagada do Corinthians, que eu pedi, que a Fátima, eu falei pra Fátima, posso pedir ingresso pro Ronaldo Fenômeno? Que era final Corinthians e Boca Juniors. Ela falou, não. Eu falei, não, não faz nem sentido. Você é artista, não dá pra você ficar pedindo as coisas pro cara. Entrou no ao vivo, eu já mandei o Ronaldo. Me dá uns ingressos aí. Fui pro jogo do Corinthians, o Ronaldo me deu. Entrei e falei assim, pô, galera, tô aqui hoje como repórter, ao vivo, tô aqui como repórter, eu aprendi com Fátima Bernardes que a gente não pode torcer pra um time. Tamo aqui na função de jornalista, então eu quero saber quem vai ganhar, se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração!
Não, mas tudo bem, mas...
Só que quando corta pra Fátima, ela fala, você aprendeu comigo, eu sou uma péssima professora. E muda o assunto. E vai embora. Aí, beleza.
Nossa, belíssimo senso de humor, hein, Fátima?
Fátima me chama pra conversar. Eu adoro a Fátima, tá? Fátima me chama pra conversar. Fala, Vitor, brinca só nos assuntos leves, nos assuntos mais pesados.
Os assuntos pesados é o quê? Boca Juniors contra Corinthians?
Não, tipo, porque eu já tava fazendo muita maluquice. Porque imagina, minha função era ali ficar piada. Microfone aberto, 10 da manhã, na Globo. Então, tipo, tinha o cara que criou a botinha ortopédica pro filho. E eu lá, comentando, sabe? É óbvio que uma hora ia dar merda.
Ia dar, ia dar.
E aí, a pauta era sobreviventes. Ah. Tava lá o Minotauro contando que tinha sido atropelado por um caminhão.
Quando criança.
Pô, o Danton Mello caiu de helicóptero.
É.
E a Fábio. E eu. E eu tô lá. Eu era repórter
do programa. Que quase morreu engasgado com bombom.
Quase morri com bombom. E eu tô lá no programa sentado. Aí a Fátima chama um cara da plateia e fala, conta sua história. E o cara tinha sido soterrado por um caminhão de laranja. O cara ficou 5 dias, ele caiu na ribanceira com o caminhão, 5 toneladas prensaram ele na cabine e ele ficou lá sumido 5 dias, porque ele caiu, ninguém viu, era noite.
Você quer me dizer que ele sobreviveu chupando laranja?
E ele falou que ele ficou 5 dias só comendo laranja. Aí eu peguei e falei, bom, pelo menos de gripe você não morre, né?
Ah, cara, mas porra, eu tá ótimo.
Eu adoro, mas o cara começa a chorar e falar, não, eu tive que me urinar à noite pra me esquentar. Ele contou uma puta história triste.
Nossa,
que é óbvio que não ia dar certo.
Se fudeu no caminhão de laranja, pelo amor de Deus.
Desse programa eu nunca mais voltei. Aí eu fui pro Esquenta.
Ah, mas essa é uma excelente história.
Aí do Esquenta, era um negócio, era o show preconceito. Aqui você pode zoar quem você quiser, gordo, magro, aqui, show preconceito. Esse era o tema do programa. Uhum. E tinha uma cega do meu lado. Aí a cega um dia virou ao vivo e falou, ah, eu ando de bicicleta. Eu falei, ah, não fode, mano.
Ah, sai cega. Só se fuder,
cega. Só se for aquelas de academia, sabe?
Ergométrica.
Família bota um ventilador na tua cara e fica, believe I can fly.
Hoje tem as telinhas que parece que você tá passeando por Paris.
Pô, pegou malzão, cara. Essas coisas pega malzão. Uma que eu contei em podcast, resumindo.
Mas a galera riu?
A galera ri, óbvio que ri. Óbvio que a galera ri.
Pegou mal com quem?
Ah, pega mal internamente, né? O pessoal da Globo é muito tipo, gente, não, isso não pode. Ah, pelo amor de Deus, o cara tá brincando com a pessoa deficiente visual. Ah, pelo amor. Por isso que eu falo, o teatro hoje eu faço isso. Pô, um dia uma mulher foi no meu show com um cão guia lá. Aí eu zoei a mulher pra caramba.
E ela gostou.
Ela adorou. Aí. Ela falou que só não podia passar a mão no cachorro porque a licença era cara. Eu falei, te custou o olho da cara, né? Então, esse tipo de coisa no teatro pode, na TV não pode, mano. Tá chato. Então, a do Altas Horas, que eu conto também que é verdade, eu adoro contar essa história, foi que aí eu fui dar uma puxada de saco no chefe, que era um japonês lá, que ele falava assim, olá, tudo bem, boa noite, tudo bem, como você tá? Parabéns pelo programa. E ele tava sempre quietinho no canto dele, onde eu virei no meio da reunião grandona, tava eu e Marrom, perna pro Marrom. Falei, mano, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Você fala pausado, você fala devagar. Você não é elétrico, você não anda pra cima e pra baixo. Que isso é budismo, é yoga, é o quê? Ele falou, eu tive um AVC. O cara teve um AVC, cara.
Porra, cara, essa aí.
E aí foi um compilado de bola
fora. Essa aí nem era pra todo mundo, era só pra ele.
Era
aí...
só pra ele. É. E aí foi quando eu falei, ah, mano, melhor sair. Melhor sair.
Mas, cara, não era muito diferente não, sabia, brother? Eu sobrevivi muito na televisão porque era um trabalho muito solitário. Mas trabalho de redação, de ter que estar na emissora...
É chato,
muita,
né?
Merda. Era um negócio chato, que era incontrolável. Eu não conseguia não fazer merda. Eu super entendo.
É porque, imagina, você tá num ambiente que pra você é seguro, tá cheio de comediantes. É óbvio que você vai falar umas besteiras.
Mas não é, na verdade não é seguro.
Não
na
é verdade, seguro. Esse é o problema, é que não é seguro. Pô, o CQC, pô, você fazia o CQC. Pra mim, o CQC foi o divisor de águas ali na TV, junto com o Pânico e tal. E eu achava incrível aquilo. Aí depois você mudou, você foi pra Liga. E é outro trampo, mano.
É outro trampo.
E o pessoal acha que você vai...
Outro trampo, mas os caras permitiam que eu falasse minhas bobagens. Permitiam que eu fiz... Eu tinha ali... Sabe o que é o seguinte... A corda cai quando você não tem força suficiente para se pendurar nela. É um pouco isso.
Foda,
você, né? Vai adquirindo força. E força, basicamente, é poder. Porque essas merdas que você fala, se fosse o Pedro Bial, nem ia ter comentário lá dentro.
É.
Agora, quando é você, roteirista, o cara tá começando, os caras...
Mas aí eu não quero pedir desculpa também, sabe? Eu não quero ficar pedindo desculpa toda hora pelas coisas que eu faço.
Mas quando você fala direto pro cara do AVC...
Mas não, como tem problema, você sabe? Falar, não dá desculpa, placa nele. Pô. Ele nem tinha boquinha torta, sabe aquela boca de soprar rotinho? Ele nem tinha essa boca. Cara.
Normalzinho,
tava só lá.
Esse bobear nem teve AVC, ele fez só pra se constranger.
Ele tava com a mão aqui, mas eu vou saber que essa mão não mexe.
Não tem como saber.
Ele só tava aqui, braço cruzado.
Uma coceirinha no peito aqui, só uma coceirinha no peito.
Então foi assim, então foi indo, mano. Então a TV pra mim ainda é um ambiente do qual eu não dominei. Não sei fazer direito, porque no teatro, o stand-up eu acho muito bom. Eu gosto do meu trabalho no stand-up. No palco eu acho muito legal.
Uhum.
Na TV, putz, não tem nada que eu me orgulhe, assim, que eu olho e falo, putz, isso aqui foi muito legal, cara.
Nada.
Que foi muito legal?
Nada.
Agora, talvez na Rede TV, que a gente fez lá, tava dando um prêmio de 50 milhões de reais pra qualquer senhora que conseguisse cabecear a bola na altura que o Cristiano Ronaldo cabeceou. Então a gente levava umas velhas lá, botava um totem no Cristiano Ronaldo. E fazia
botava a bola tentava, lá em cima pra botar a bola alcançar.
E as velhas tentavam dar cabeça. Mano, ela saiu isso aqui do chão e eu ficava, quase! Nossa,
e aí ninguém ganhou o dinheiro.
Ninguém ganhou. Mas era o maior prêmio em rede nacional. Que já foi dado, 50 milhões.
Não foi
reais.
Dado.
É, mas foi oferecido.
Cara,
mas
porra,
a capacidade era dela, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que essas senhoras não pulam.
Porra.
Não tenho culpa que elas não pulam.
Caramba. Qual foi pra ti o pior show da tua vida?
O evento do Bradesco. Fui fazer o evento do Bradesco, o chefe subiu e falou... Posso falar uma palavrinha antes de você? Eu falei, fica à vontade. Ele falou, ruim, né? Ano ruim. Parece que vocês não querem trabalhar. Parece que as coisas não funcionam. Enfim, se continuar assim, cabeças vão rolar. E agora, Vitor Sarro. E aí eu entrei.
Ah.
E aí o pessoal, tipo, sem rir, fiz uma piada dos 5 minutos. Falei, puta, vou pra minha melhor piada, sabe?
Ah.
Ninguém riu. Falei, cara, se vocês não gostaram dessa, vocês não vão rir de nada. Você eu falou? Vou pro Santander. Peguei isso aí. Mas isso foi evento. Show ruim.
Mas aí?
Saí.
Quanto tempo?
5 minutos, 6 minutos.
Te pagaram?
Pagaram. Eu fui lá, né? Pagaram antecipado, né? Eu só recebo antecipado.
Ah, boa.
Você só recebe antecipado?
Não, evento não.
Não, só recebo antecipado.
É evento não, porque os caras não têm cara de pau de não pagar, porque depois você vai pra rede social e fala, não fui pago. Né? É, os caras...
Mas um evento ruim que eu tive foi o Marrom, Marcelo Marrom, foi fazer um Xcarete, um bar que tinha aqui em Moema. E o Marrom entrou e a gente sempre brinca que tem uma competição entre ele pra ver quem vai ser o melhor e tal. E ele tava de mestre cerimônia, ele pegou e falou, bom, o Vitor Sarro explicou que tinha essa rivalidade de brincadeira. Falou, então, quando ele subir aqui, eu não quero que vocês riem de nada. Vocês não aplaudam, vocês não fazem nada, se quiser, pode tacar papel neles, pode ter... O Bambam, Kleber Bambam tava na plateia. E aí eu entrei com vocês, Vitor Sarro, todo mundo... Falei, beleza, mano, vou ganhar eles em 2 minutos, né? Fiz uma penada na... O Bambam me tacou uma coxinha. O Bambam me arremessou uma coxinha que pegou aqui no meu pescoço, cara. E doeu. Sabe quando pega meio
na glote.
A minha voz já ficou assim na hora. Sabe quando muda a tua voz, mano? E aí ninguém ria também. E eu falei, mano, eu vou conquistar esse... Fui, aos pouquinhos eles riam, mas foi muito ruim. É. Foi muito ruim. Mas
foi por causa da preparação do marrom,
sabe? É, lógico. Mas aí o pessoal comprou essa briga. Ninguém foi rindo de nada,
mano. Os caras gostaram tanto do marrom, falaram, vou boicotar o cara mesmo.
Não, esse foi... Mas eu acho, porra, é muito arrogante falar isso, né? Mas é bom que eu tô com você, que você também é um cara que sabe que não é arrogância. Mas eu acho que eu não faço show ruim assim.
Não, você manda muito bem. Show. A galera te compra tipo, muito
show
rápido.
Ruim é muito difícil, porque eu consigo fazer show pros caras pobrão na Paulista não, só dando
vira,
truque.
Você se vira. Você se vira, você tem a manha.
Mas eu gosto, cara.
Você tem a manha, e você faz uma coisa popular, que tipo, todo mundo compra, todo mundo gosta. Mesmo o cara que não é povão, assiste e fala, puta, isso é engraçado, não tem como não.
Você gosta muito de fazer stand-up? É o que você mais gosta de fazer?
Eu gosto muito de fazer, muito. Eu gosto, mas é o que eu sempre falo, eu gosto mais do que subir no palco fazer, eu gosto é de escrever e fazer.
Ah, você gosta de escrever?
Testar coisa nova, criar coisa nova, isso é que me empolga, entendeu? Agora eu vou lá nos Estados Unidos fazer show pra caralho. A quantidade de coisa que eu crio é muito pequena comparado com o Brasil. Eu crio pouco, mas crio. Sim. Mas cada vez que eu crio uma coisa nova, vou testar, eu fico empolgado.
Aqui eu não crio mais nada. Eu subo no palco, faço 30 minutos de batendo papo com a plateia, com você de onde, tal. Isso faz...
Quanto tempo?
30 minutos. Caraca. Mas tá funcionando muito bem isso. No meu show tá funcionando muito. A galera tá indo pra isso.
Você já tem umas piadinhas prontas pra esse momento?
Já.
Truquezinhos.
Tem uns truquezinhos bem melhores do mundo, né? Que a gente fala. Tem ali uns truquezinhos que funcionam muito bem. Aí eu
com 30 piadinha minutos... pra qualquer um dos estados do país.
Todos.
Se é da Bahia, já tem o textinho. Se é do Curitiba.
E vou brincando nisso, vou brincando, profissão. Bom. Aí eu faço um negócio que eu tento linkar um com a profissão do outro, sabe? Tipo, pô, arruma um emprego pra esse aqui. Esse dia eu peguei um cara que... Ele era soldador de submarino da Marinha. Eu falei, mas a Marinha tem submarino? Ele falou, não, tá construindo. Eu falei, então você não tá trabalhando. Aí ele falou, eu falei, como que é? Você mergulha, você solda embaixo? Ele falou, não, cara, primeiro a gente constrói e depois o navio vai pra água. E a gente faz tudo isso em terra. Eu falei, sério? Não, eu vou te contar um negócio do avião. Sabia que ele é feito no chão também? Só depois ele voa, mano. Então, tipo, eu vou ali brincando. Aí eu faço 10 minutinhos de stand-up, dá uns 40, 45 minutos. Quando dá 45 minutos... Eu tô começando a abrir pra plateia me perguntar coisas ou coisas que eles querem ver.
Sim. É, eu entendo. É um papo com a plateia, basicamente é isso.
Mas que funciona mais do que meus textos.
Eu tinha feito com o Meirelles isso. Era isso, a gente fazia 20 minutos ele, 20 minutos eu, depois uns 30 minutos eu e ele.
Que é muito melhor, né?
Acaba que a gente... Eu não sei se é muito melhor ou se a gente fica com essa impressão, porque é um momento um pouco mais vivo e menos decorado.
Eu acho que é sempre melhor.
Você acha?
Porque o público acha que é pra eles. Eles se sentem muito únicos. E aquilo não se repete nunca. O show não se repete nunca. Se repete as gagzinhas.
É.
Mas o show não se repete nunca.
Sim. Entendi. A galera se sente numa experiência única, né?
Tipo, pô, é pra mim. Pô, nunca vai ter um show igual. Porque por mais que essa pessoa volte, não vão voltar mesmo as mesmas pessoas. Né? Que, tipo, a galera de trás vem pra frente, a de frente vai pra trás.
Sim.
Então isso tem funcionado muito. E eu amo muito stand-up, cara. Esse é um negócio que eu vou morrer fazendo.
Como é que foi a tua evolução de comediante stand-up? Tipo assim, quando que você sentiu que, puta, eu tô ficando bom nesse negócio aqui?
Eu acho que foi logo depois que eu ganhei a Ana Hickman. Porque no começo eu ainda tava inseguro. Nossa,
você tem cada experiência em televisão que é um negócio...
Eu ganhei o concurso da Ana Hickman, cara.
Deprimente. Que porta que abre o concurso?
Mas, Rafinha, eu ganhei 40 mil e uma moto, cara.
Isso é bom.
Pô, pra quem era garçom do Habib's.
É, isso é bom.
E no palco tava uma Honda na minha casa, chegou uma Dafra, você acredita?
Jura?
Juro por Deus.
E aí?
Eu falo que a Record desconta os 10% na fonte, né? Eu que não vou lá brigar, ganhei a moto, pô.
Puta, jura?
Eu não vou brigar. Eu não ia brigar.
Mas é muito pior uma que a outra.
Não, eu não ando de moto, né? Eu vendi.
Já vendeu? Chegou, já vendeu.
Nem peguei ela.
Quanto tempo demora pros caras entregar um prêmio desse?
Não, um mês no máximo. A Record paga, tipo, muito rápido, mano.
E os 40 pau caiu na conta no outro dia?
No outro dia, sim. É muito rápido.
Que do caralho.
Porque eu comecei no stand-up, me aventurando, tipo... Primeiro eu assistia muito, assistia. Aí eu entrei no concurso do Maomé Vai Até a Montanha.
Foi um concurso que eu fiz na internet, que aí você mandou o vídeo e ficou você E quem que era?
Eu e Mel Maher.
E Mel Maher. Mel Maher, exatamente.
Eu e Mel Maher. E eu lembro que foi muito doido, porque eu passei da data de entrega do vídeo. Todo mundo falou, pô, você é muito engraçado, tem que mandar esse vídeo, o Rafinha Basta fazendo uma promoção. Eu falei, cara, eu vou fazer. E na época eu tava trampando de fantasiado de soldado britânico no shopping. Ficava na frente da Vivo com uma placa do Coldplay com o celular da Sony Ericsson. Era horrível. Minha vida é horrível. E aí eu peguei aquilo lá e eu tô lá. E aí os caras tem que mandar, mas ó, vai, acabou hoje 3 da tarde. Tinha um deadline pra você mandar o vídeo. Aí cheguei em casa, era 6, tirei a camisa, tava com a roupa de soldado, e gravei o vídeo sem camisa.
Sim, lembro, vídeo sem camisa.
E no dia seguinte tava lá publicado, os finalistas. Tava a Mel, e eu tava entre os finalistas. E eu fiquei, caralho, o Rafinha me botou de finalista e tal. Só que a galera começou a reclamar muito. Tipo, é, ele mandou o vídeo depois que acabou. Eu não lembro como que era, se era pelo Orkut. Eu sei que você me tirou da final.
Teve uma galera que realmente era fora do prazo.
É, aí me tirou da final e a Mel ganhou. Mas aí depois eu fui te conhecendo e tudo mais. E eu lembro que você falou assim pra mim, sarro? Essa imitação todo mundo gosta, porque eu não sei fazer o Rafinha normal, só sei fazer o Rafinha indignado. Sarro, brother? Sem camisa não, velho. Bota uma camisa, brother.
É bem possível eu ter dito isso.
Você falou isso, e aí depois o Whindersson apareceu 3 anos depois sem camisa, então, tipo, bilionário. E eu podia ter ficado lá dançando sem camisa.
Eu destruí o teu futuro financeiro com um comentário.
É, sabe que todo mundo fala dessa imitação. Fala, todo mundo que eu podcast que eu falei, imita o Rafinha, imita o Rafinha. Eu falei, mas cara, eu não sei imitar o Rafinha no dia a dia. É só o Rafinha indignado.
Rafinha indignado.
É tipo, não, e essa história é muito, eu vou contar aqui.
Quando eu fico indignado, eu fico muito gaúcho.
Uma vez eu estava no Comedians e eu não era amigo do Rafinha, né? E o Rafinha entrou do nada nessas noites de elenco que tinha no Comedians. Você falou, puta, vim aqui fazer e tal. Você sentou. Pegou uma salada, sentou num canto, assim, comendo, e a gente trocando ideia aqui. Aí eu pensei, puta, o Rafinha tá aqui. Se eu contar minha história de vida pros moleques, ele vai ouvir, porque ele tá do meu lado. E quando eu contar, esse cara vai falar, puta, esse Sarra é um vencedor, velho. Eu vou abraçar esse cara, vou ajudar ele a virar um puta comediante. E aí comecei a contar minhas histórias
ouve
e tal.
Ouve isso aqui, Virgínia.
E aí comecei a contar minhas histórias, porra, eu era motorista de Kombi, depois fui garçom do Habib's, aí fui palhaço, Pikachu, e eu trabalhava de Pikachu, que não sei o que lá, e aí fui pra uma lavanderia, o cara me tratou mal, só história triste, pra ver se amolecia o coração do Rafinha. Aí o Rafinha comendo uma salada, que ele vira pra mim e fala assim, ó, ô Sarro, brother, conta isso no Jô, velho, tu tá deixando o camarim triste, brother, não. Essa história é ruim. A gente vem fazer show pra se divertir. Tu tá deixando triste, brother. Pelo amor de Deus. Para com isso. Aí eu parei, né? Aí nisso o Hamashi desce do palco e falou assim, porra, a plateia tá difícil, hein? Aí o Rafinha vira e fala, mas também 30 minutos falando de cocô, querido? Aí é demais. É a imitação puta do Rafinha, mano.
Ah, meu Deus, é possível. Eu não vou desmentir.
Não, mas foi engraçado.
O Hamashi é bom, o cara vai pro palco, fica falando 30 minutos de cocô, porra.
Mas Hamaki? Hamaki, não.
30 minutos de 30 cocô. 30
minutos de cocô também, querido? Não.
Aí tá reclamando o público, puta que pariu. Cara, você falou o negócio do. Essa história que eu não ouvi. De tristeza do começo. Da onde que você saiu? Como é que era a tua infância? Era um cara que, tipo, realmente teve que ralar pra caralho, pegou uns trampos ruins. Como...
Mano, tive. Eu nasci numa Coab, né? Que é Conjunto Habitacional São Caetano. Que é, mano, cara pequena, popular. Morava de frente pra um rio. E é verdade, eu e meu irmão, a brincadeira era ficar tacando pedra nos ratos.
Cheio de mosquito pra caralho.
Mosquito pra caralho, rato pra caralho. Do lado da Vila do Sapo, a gente morava na Vila do Sapo, olha o nome do lugar. E o meu pai sempre foi um cara muito mão de vaca, mano. Muito. Tanto que, tipo, eu chamava ele de Papai Votorantim, porque uma vez eu falei, pô, o pessoal da escola vai no Hopi Hari, era R$20 pra ele. Ele falou, R$20 é um saco de cimento. Tipo, ele era esse cara, tá ligado? Então, desde novinho, com uns 12 anos eu já me lembro, tipo, pegando abacate, na qual eu tinha um pé de abacate. Eu pegava o abacate no pé e ficava vendendo na rua por 10 centavos, 20 centavos, só pra comprar salgadinho, coca, essas coisas. Tá. Com 15 anos eu comecei a trabalhar de palhaço, fazer malabarismo no sinal, que sou bom em malabarismo. E aí levava um dinheirinho. E aí uma mulher uma vez me parou e falou, cara, eu vou mudar a tua vida. Tô vendo que você é bom aqui. Me deu um cartão, falou, me liga amanhã. Liguei pra ela, me chamou na casa dela. E ela me chamou pra ser palhaço de buffet. Mudou minha vida. R$15 por festa.
Por festa?
Era um negócio bizarro. Mas, porra, ela me ensinou a fazer cachorro de bexiga.
Porra.
Espada. E aí eu fui trabalhando. Aí depois eu evoluí pra Pikachu, que eu já ganhava 25.
Por que, que o Pikachu ganhava mais?
Porque tinha que ficar dentro daquela roupa quente, cara.
Ah, então a desgraça era maior pra R$10 a mais, mas era uma evolução.
Era uma evolução. Você só podia ficar falando pica, pica. Era isso, tinha um trabalho de ator, né?
Tá.
Aí dali...
Mas as crianças vinham falar, ah, como é que era interagir com as crianças vestidas de Pikachu?
Pikachu, eu não tomei banho hoje. A criança batia no Pikachu. Eu batia nas crianças de volta. Chutava às vezes um pouquinho.
De leve, só?
De leve. Mas o que aconteceu? Eu falava, pica, pica. Não respondia, só falava pica, pica, mano. E aí eu comecei a assistir stand-up, ali eu já tava com 19 anos... E eu comecei a assistir stand-up. Foi quando eu mandei o vídeo pra você.
Uhum.
Aí desse vídeo, eu acho que o Bruno... Eu mandei esse mesmo vídeo pro Bruno Mota. E ele me chamou pra fazer um open mic. Agora eu tô pensando, será que foi porque eu tava sem camisa? Ou porque era bom o stand-up?
Eu tava pensando nisso agora. Na hora que você falou, eu pensei...
Aí ele me chamou pra fazer um... Vem aqui assistir o show no Memphis.
Uhum.
Não, não era no Memphis, era no Mr. Blues.
Tá.
E aí eu fui lá, tava Nani People, daí eu falei, pô, eu quero fazer isso que você faz. Ela falou, você quer ser drag? Eu falei, não, eu quero ser comediante. Era nosso aniversário aquele dia. E aí ela me chamou pra ir pro palco. Nossa, esse dia foi muito doido. Olha que doideira, você vai lembrar esse dia. Ela me chamou pra ir pro palco, eu fiz stand-up, foi muito legal. Ela me chamou pra voltar mais vezes. Desse dia, o Porchat tava lá assistindo. Ele falou, pô, tá rolando uma festa agora lá na minha casa.
Aham. Uhum.
Vamos pra lá, que era nosso aniversário.
É, eu lembro. Eu
e
lembro.
Aí a gente comemorou o aniversário lá na casa do Porchat, empilhando coisas no pai bêbado. Lembra isso? O pai do Porchat bebeu tanto esse dia.
As pessoas não sabem, Porchat é um puta cara do caralho, mas é rico de um jeito.
Ele é muito rico.
Mas muito
ele rico. Ele não sabe o cheiro de uma embreagem.
Não sabe. Ele nunca, mas assim...
Ele é muito rico, né? Ele sempre foi muito rico, né?
Bom, a Ilha Porchat é da família do Porchat.
Não é que ele tem um problema, tipo, porra, o meu caseiro faltou.
Não,
tipo...
cara, tem uma ilha, velho.
É deles, né?
É da família lá. Então, assim, e aí a gente foi, e nisso tava o pai do Fábio Porchat, que a gente chegou na festa.
Ele já tava ameaçado.
O Porchat já tava felizaço, alegre. Eu falei, nossa, nem eu tô tão feliz pro meu aniversário, assim.
Não.
E aí uma hora ele dorme sentado num sofá e a galera começa a empilhar umas caixas.
Alguém botou uma cadeira em cima dele. Alguém botou uma cadeira.
Tinha uma foto que eu tinha no meu celular, que infelizmente eu não tenho mais, que era o seguinte. Tinha um quadro, lembra disso? Tinha um quadro do pai do Fábio Porchat, que era um cara desenhou, ele pintou em óleo e tal, que era ele meio de cabeça baixa, assim. E o pai do Fábio Porchat dormiu no sofá exatamente como o quadro. Eu tinha uma foto do Fábio Porchat, do pai do Fábio Porchat dormindo, com o quadro do lado, com ele dormindo. Então essa pose dele dormindo bêbado já é algo desde
muito. E eu lembro que alguém botou uma cadeira em cima dele, tipo, entre ele. E aí começaram a botar caixa, copo, caneca. E tipo, virou tipo uma Torre Eiffel do senhor bêbado.
O Porchat apareceu e falou, não. O Porchat, não tá certo. Não tá...
Ele falou, gente, que aí? E ele não podia acordar o pai, que se o pai acordasse ele ia derrubar aquilo tudo. E a galera tipo tendo que desmontar, parecendo aquele joguinho, sabe? Que você tem que tirar os bloquinhos. E aí tiver que desmontar o pai bêbado dele. Mas ele é demais, mano.
Caralho. Quem desses caras... Você chegou a fazer lá o Grupo do Rio lá?
Comédia em Pé.
Comédia em Pé fez.
Foi. O Porchat tava quase... ele tava querendo sair do grupo. E aí ele me convidou pra entrar no Comédia em Pé. Numa época que, pô, era um puta elenco, cara. Era eu, Porchat, Léo Lins, Murilo Couto, Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso e Paulo Carvalho.
Caralho.
Pô, a gente fazia 10 sessões por semana, né? Era muita coisa, mano. Foi onde eu acho que eu tive uma base muito boa. Porque entrava o Cláudio, aí entrava o Paulo Carvalho, aí entrava o Murilo e eu. Então eu sempre ia quando a plateia já tava mais quente,
uhum.
E nunca ia depois dos caras que já era grandão.
Que era o Porchat e o Caruso.
Que era o Porchat e o Caruso. Aí eu fiquei lá, fiquei 6 anos, eu acho. No
fazendo 10 shows por semana, o cara aprende a mamar.
Cara, imagina, eram 3 sessões por noite. A gente fazia Niterói 7 horas da noite, saía pra fazer as 9 na Barra, e meia-noite no North Shopping. Tanto que a gente... Os 5 do elenco iam com 5 carros. Porque quem abria, pegava o carro e saía. O outro segundo fazia, pegava o carro e saía. Pra dar tempo de todo mundo fazer tudo. Era muito... Eu sou muito grato aos caras, né?
E o Rio não meio que é difícil, né, cara?
O Rio é difícil, mas eu acho que falta público. Por exemplo, aqui em São Paulo tem muito bar que dá pra fazer comédia. No Rio, o carioca não quer. O carioca quer ir pro bar beber.
O bar é céu aberto.
O bar é céu aberto. Não tem essa estrutura. Não tem um comedy top. Tem um comedy agora que tem 50 lugares. Não tem um
que é o do Paulinho Serra.
É. Não tem um comedians lá, entendeu? Entendi. Que vocês montaram. Que tipo, você entra no comedy e você fala, caramba, isso aqui é incrível, velho.
É pra isso,
é, né? É pra isso. Lá não tinha isso. Então era ou teatro ou não tinha. E aí quando os caras começaram a parar de fazer, todo mundo foi parando e vindo pra São Paulo, que é onde tava o dinheiro.
Sim.
Então eu acho que não, o Rio demora pra virar, cara. Não vira assim fácil, não.
O teu rolê agora, Vitor, é fazer show? É isso, essa é a tua história?
Não. Eu tô lá no Clube da Anitinha, faço desenho infantil.
Clube do quê?
Clube da Anitinha, um desenho infantil que passa no Globo.
Jura?
É. Eu faço o roteiro e sou script doctor, que eu descobri que existe esse nome, que é o cara que aprova o roteiro... e depois aprova o vídeo pronto. Tipo, eles mandam o vídeo pra mim. Antes era a Anitta que fazia isso, ela não tem mais tempo. Então agora eu faço tudo. Eu tenho que aprovar a sinopse de roteiro, o roteiro escrito. Tem que aprovar.
Você sabe isso?
Cara, não se eu sabia, falar, né? Eu acho que vai ficar chato. É. Não, mas caiu no meu colo, Rafinha. Caiu total.
Não, se você tá fazendo até agora, significa que você tá fazendo bem.
Não,
mesmo não sabendo, você tá fazendo
não,
bem.
Pô, a gente hoje foi indicado ao. Somos finalistas do.
APCA.
Do APCA, de roteiro. Melhor roteiro infantil juvenil. É legal, cara.
Que do caralho.
É muito legal. É muito
você
legal.
Tá concorrendo a um prêmio mesmo não...
mesmo não sabendo ler e escrever, você acredita
nisso? Olha isso, cara.
É bom que é desenho, eu só vejo figura, eu falo, tá legal, tá legal. Não, mas é um trabalho chatinho. Por exemplo, porque eu conheço muito bem a Anitta ali, então...
Refaz o chatinho. Chatinho é uma palavra ruim que vai soar mal pros caras. É um trabalho pesadinho.
É um trabalho pesadinho.
Porque chatinho os caras já vão dizer, ah, é chato, você não gosta, vaza.
Não, é um trabalho...
Tô eu cuidando das palavras do Vitor Sarro. Eu sou o fiscal do Vitor.
Não, mas é um trabalho pesado de você ter que estar de acordo com o que é pra criança e o que a Anitta gosta. Por exemplo, um desenho de festa junina, eu sei que ela ama quadrilha. Então, se não tem quadrilha no desenho, eu sei que eu vou tomar bronca dela.
Mas calma aí, Anitta é Anitta?
Anitta, cantora. Chama Clube da Anitinha, que é ela em versão desenho. Não é que o desenho faz tatuagem no cu, essas
isso,
coisas.
Explica isso, Virgínia.
Não é que o desenho vai lá no tatuador
desenho,
e tal.
É, o desenho...
Dança funk. Não, é um desenho super educativo, cara. Ensina as crianças a comer, economizar água, lavar a mão, cuidar da natureza.
Engraçado que quando eu olho pra Anitta, é exatamente isso que eu penso. Eu quero muito que ela conscientize minha família. Coisa louca, eu acho ótimo. Eu acho ótimo que as pessoas tenham essa abertura de cabeça pra permitir uma coisa dessa acontecer.
É, mas eu acho que muito maravilha. Legal. Eu acho muito legal. Eu tô lá, fiquei muito tempo fazendo roteiro, tô fazendo um filme com o
desenho não faz tatuagem no cu.
O desenho não faz tatuagem no cu. Eu sempre falo essa explicação pras pessoas. É um desenho super educativo. Tô fazendo um filme com o Porchat, né? Que a gente vendeu pra Vaia com lá.
Ah, é?
Tá bem legal. E agora eu tô nessa, de ficar escrevendo sinopse de filme e querendo fazer filme. E agora que eu voltei com os shows, eu fiquei 2 anos sem pisar no palco por causa da pandemia. Eu falei, cara, eu não vou fazer. Tava mega sério, focado no Covid.
Mas chegou a fazer um zoomzinho?
O zoom eu fiz. Zoom eu fiz bastante. Nossa, zoom eu fiz demais.
É bosta, né?
É bosta, mas eu me divertia pelo desafio. Porque pra...
Ouvia a risada?
Dava... Não, eu abri o chat do lado e falava pras pessoas comentarem o ha-ha-ha.
Ah,
a risada
okay.
era okay. Ali... E aí eu ficava vendo o que as pessoas estavam falando e eu pedia pra deixar o rostinho delas aberto com o microfone fechado.
Mas quem assistia?
As pessoas das empresas.
As empresas, era evento de empresarial. É.
Eu fiz muita coisa. Eu fiz Claro, Drogazil, Fricô. Pô, eu fiz Microsoft, eu fiz coisa grande, cara, essa pandemia.
Ou seja, mesmo depois da cagada na Microsoft, eles te chamaram de volta.
Não, foi nesse evento aí que
eu fiz. Ah, foi esse aí.
Aí depois eu não voltei.
Ah, entendi.
Fiz um só.
A cagada que você fez foi no Zoom.
Um só.
É, eu achei que tinha sido num evento, tinha subido no palco.
Não, foi tudo Zoom.
Que maravilha.
Mas
pagava bem o Zoomzinho?
Cara, paga.
Pra não sair de casa, né?
Não, mas paga a mesma coisa que um evento normal, cara. Um evento normal.
Olha, jovem.
É um dinheirinho legal. É que o meu dinheirinho não é diferente do teu dinheirinho, né? Os preços são diferentes. Eu adoro dia. Quando eu chego num lugar e falo, cara, o Rafinha sai daqui com sacolinhas de dinheiro. Eu adoro ouvir essas histórias.
Uma vez eu joguei fora. Uma vez eu botei dentro do lixo. Eu perdi 2 cachê. Um em Curitiba. Eu deixei um envelope com, sei lá, R$2.000 na época, que era 2.000. Então, assim, não era também, não era também uma grande fortuna, mas R$2.000 jogar fora no envelope.
Mas eu ouço boatos de que você saía tipo, com sacolas com muito mais.
Saía no final. No final, não, né? Eu ainda é que hoje em dia é tudo ingresso rápido, ingresso.com, zastras do caralho, aí cai na conta direto. Mas eu ia pra BH, ganhava uma fortuna no final de semana e levava uma sacola de dinheiro. Cagado de medo, pensando, puta, que se me assaltam. Esse cara vai dar uma puta sorte.
Vai dar uma puta sorte.
Então, hoje em dia não tem mais. Se você pegar um comediante na saída de um show, não assalta, o cara não tem
vai
nada.
Vai achar maconha.
Nada. Só. Vai achar droga, no máximo.
O meu não, porque eu não uso droga.
Mas na época, boa, o cara ganhava uma boa de uma grana. E uma vez eu tava saindo de Porto Velho e eu botei no lixo. Era uma sacola, porque ainda era um saco de lixo, e eu botei no lixo. Mas era tipo assim, era 12 pau.
Era.
E aí eu voltei, abri o lixo e achei o dinheiro.
Tipo, você é um mendigo procurando.
E eu exatamente, revirando ali, velho, tudo. Arroz.
Tá falando, caralho, Rafinha, tá difícil a vida, né?
É. Revirando, né? Tentando encontrar um plástico pra revender.
Uma vez um mendigo me reconheceu nessa. A minha mulher, eu comprei um espoleto e abri o pacotinho do queijo ralado, né? Aí joguei o queijo ralado e joguei tudo fora. E minha mulher é muito ciumenta. Não sei se você conhece minha mulher. Minha mulher é, tipo, muito ciumenta. E ela achou assim o pacote, só a rebarbinha. Ela falou, o que é isso aqui? Falei, do queijo ralado. Falei, isso aqui é um pacote de camisinha. Falei, que camisinha? Falei, isso é queijo ralado. Falei, menor assim. Ela, não, essa camisinha é pro... Mano, ela fez eu ir lá no lixo procurar. Negócio, e eu comecei a revirar o lixo
aqui. Ficou...
Aqui no Higienópolis, só ficou a rebarbinha no queijo ralado. Mano, eu e um mendigo, assim, ó, fuçando o lixo. E o mendigo olhou e falou, você é o Vitor Sarro, mano? Eu falei, caralho, que vida triste eu tenho, cara. Eu falei pra ele, não, sou Diogo Nogueira, mano. Vambora, que pô no cu do Diogo Nogueira, mano. Mas eu fiquei, mano, procurando, revirando o lixo. Achei o pacotinho, mostrei pra ela e colei, assim, sabe, tipo, encaixando. Que tinha que encaixar.
Olha como encaixa. É a mesma coisa.
Encaixar tava fudido.
É o mesmo douradinho.
Não, se não encaixar tava ferrado, ia perder a mulher. Você é doido.
Vitor, só pra gente fechar a nossa conversa, porque aqui o meu chip tem 1h15.
Imagina.
E se eu esticar, daqui a pouco o cartão cai, né, baby? Eu tenho que comprar o cartão de 64 GB, que eu só tenho de 32 e dá
você
pra...
Você também é muito mão de vaca, né?
Sou mão de vaca.
Eu sou assim.
Não é nem mão de vaca, na verdade eu tenho preguiça de sair daqui. Eu tenho que eu posso comprar pelo Amazon, né, baby?
É.
Aí chega rapidinho.
Eu comprei um Play 4, porque eu não queria gastar muito dinheiro com o Play 5. São os jogos que eu jogo, tá no Play 4, tá tudo ok. E aí agora tem que comprar um HD pra baixar os jogos. Aí eu fico excluindo o jogo pra baixar outro, porque eu não quero gastar dinheiro com HD.
É. Eu também faço.
Quero ser muito milionário. Eu quero ter, tipo, olhar minha conta milionária e minha casa bem de madeira, sabe?
Mas você ganhou uma grana fazendo comédia.
Ah, já ganhei um dinheiro já, legal. Tipo, tô tranquilo, não sou...
Poderia parar de trabalhar agora? Quanto tempo daria?
Não, eu consigo viver até morrer com o dinheiro que eu tenho. Se eu morresse daqui um mês. Não, mas eu tenho um dinheiro
comportado. Se eu virar mendigo, eu posso chegar até os 60.
Então, se eu voltar pra Coab e Pikachu do Habibs, eu acho que eu chego até os 60.
Se eu morar na frente do Lago do Sapo...
Não, mas a minha mulher trabalha... Minha mulher é médica, né? Então, os dois juntos são
a tua mulher, claro que eu conheci.
Conheceu ela.
A tua mulher me fez a massagem, não foi? Não, tô confuso.
Não, a minha mulher foi a do
Não, a mulher do Vitor Camejo que me fez a massagem.
A mulher do Camejo.
Travou minhas costas e ela me fez a massagem. Nossa, confundi tudo.
A minha mulher foi a que viu as perebas do Tom.
Isso! É exatamente. Passou. Ela é boa, manda bem pra caralho.
Ela é ótima.
Ela manda bem, resolveu as
perebas. A mãe tem um Porsche, é ótimo.
É rica pra caralho.
Ah,
que beleza.
Eu dei o golpe da barriga.
Nunca mais volto pro Lago do Sapo.
E nunca mais. Nossa. Depois que eu casei, eu engordei 15 quilos. Tô muito
Cachu,
bem.
Cachu, nunca mais.
Nunca mais.
Mas já perdeu alguns quilos?
Mano. Não, tá todos aqui.
Tá. Tô transportando.
Estão todos aqui.
Meu irmão, caralho te receber, velho.
Que honra te receber,
que
mano.
Que isso, meu. Eu tô aqui.
Espero
eu moro
que seu
aqui.
Público
eu
goste.
Eu moro aqui.
Eu espero que seu público goste.
Vai gostar.
Eu já não tinha mais tanta coisa pra contar, mas...
Mas contou algumas coisas novas ou não?
Contei.
Teve uma outra coisa que repetiu. Laranja repetiu.
Em todos os podcasts, vocês querem até compilar.
Mas você foi na laranja. Eu nem sabia da laranja.
Não, mas eu
você automaticamente mas eu te gosto colocou de contar na essas
histórias. Tá. Eu adoro contar essas histórias. Porque eu quero ser igual o Didi fazendo no Céu Tempão. Que ele conta todo Criança Esperança, sabe?
Ele é verdade?
Todo Criança Esperança.
Eu era um cara que repetia muito as minhas histórias. A galera começou a encher meu saco. E eu comecei a me policiar.
Não,
eu me policio porque tem certas histórias que eu falo, putz, já contei mesmo. Aí eu mesmo já não tenho vontade de contar de novo e o cara ainda fala que não quer ouvir. Eu falo, pô, então fechou.
Eu sempre conto, que eu sempre adoro. É que eu não ligo muito pro público, né?
Tipo, não,
eu
também...
quando xingam. Eu gosto de quem gosta. De quem xinga, eu não tô nem aí.
Aqui não xinga muito, não. É difícil, é
eu bloqueio.
Aqui não tem.
Ditador.
Galera, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Segue o canal. Você tem canal no YouTube?
Tô com o Victor Sarro, que é o meu canal, que eu não posto nada há 3 anos, mas eu vou voltar.
Vou voltar.
Tô com Reversão, vídeo toda semana, eu e Júlio Cossiello. E tô na Twitch, fazendo live na Twitch agora também, no canal Reversão, lá na Twitch. E acho que é isso.
Link na descrição aqui pros canais do Victor Sarro. Tamo junto, até a próxima. Beijo. Valeu.